98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado federal Antônio Brito. Lembrando que a nossa entrevista também está sendo transmitida aí pelo Facebook, com o auxílio da Maria Brenda. Então a gente, a partir de agora, vai começar o nosso bate-papo hoje com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor sobre toda essa questão aí que se desenha no cenário nacional. Eu vou procurar ser o mais rápido possível e sucinto. Terceira via, existe ou não? Pacheco já desistiu. Tem essa questão de juntar PSDB, PSD, União Brasil, enfim, MDB, e não se chegou a um consenso. Como é que o senhor tem analisado aí todo esse cenário e também a questão Lula e Bolsonaro? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Maconde. Boa tarde, nosso Leandro. Boa tarde a Paulo Carvalho, que agora está aqui também chegando. Brenda, com a rede social aí, ó, cola que é sucesso, estamos aí na rede social, vendo todo mundo. Dia a todos vocês, queria agradecer muito pela possibilidade de fazer esse debate com o nosso mandato parlamentar aqui em Campo Formoso, pela 98 FM. É isso aí, é importante, o deputado federal está circulando, o deputado federal que tem ajudado muito a cidade. É aí o Hospital da União São Francisco, a nossa Dora, Renatinho. Enfim, é o trabalho que a gente fez aqui em toda a região. De fato, esse ano é um ano importante, daqui a menos de 5 meses, teremos eleições gerais, que são eleições para presidente, vice-presidente, um senador dos 3 de cada estado, portanto 27 senadores serão trocados no Brasil, 39 deputados federais, 63 deputados estaduais, no caso da Bahia. E claro, é uma eleição conjunta. Muita gente fala da discussão da eleição nacional, da eleição estadual, municipal, mas ela é uma eleição absolutamente conjunta. A cada 2 anos nós temos eleições novas, serão de município. Aí se discute questões de Campo Formoso, de Antônio Gonçalves, Findobaçu, mas essas são chamadas eleições gerais. E não tenha dúvida que a questão da terceira via, ou da primeira via, ou da segunda via, da sucessão ou não do presidente Bolsonaro, ou da possibilidade de uma eleição do presidente, ex-presidente Lula, ou de Ciro Gomes, ou de outros, será a pauta que será discutida de nacional para municipal. Isso aí você não tem a dúvida. O que é que hoje nós vemos no quadro nacional partindo do parlamento? Nós vemos já uma polarização. Isso é fato. O PSD, partido que eu tenho a liderança na Câmara dos Deputados, partido que é presidido pelo ex-prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, tem buscado a possibilidade de lançar um candidato a presidente da República. Porque entende o PSD que nesse primeiro turno, essa eleição será decidida em 2 turnos, aí já se apresenta pela tendência, nesse primeiro turno os partidos precisam levar a sua posição e até mesmo, quem sabe, chegar ao segundo turno, né? A gente não sabe, porque eleição só se ganha quem concorre, então nós vamos quem já ganhou. Muitos resultados que são dados com 4 meses antes são trocados em 20 dias das eleições. Então houve o desenho da possibilidade do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se não me engano, esses 2 ou 3 dias vira presidente da República, porque o presidente Bolsonaro viaja, o Arthur Lira viaja, o vice-presidente viaja, então o presidente do Senado deve assumir a presidência da República. Então, de fato, a ideia era aí. Depois, houve a costura do PSD para atrair para o partido o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tinha perdido as prévias do PSDB para ser candidato a presidente da República pelo PSD. O Eduardo não quis, acabou continuando no PSDB, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul, que está apto, portanto, a ser candidato a deputado federal, senador, até a presidente da República pelo PSDB, se assim não tiver o João Dória. Então, nesse momento, o que nós assistimos é a tentativa de uma via alternativa, porque a gente não sabe se é a terceira, pode ser que essa terceira vire a primeira. É uma via alternativa, porque você está polarizado entre o modelo de governo atual e o modelo de governo passado, um mais à direita, outro mais à esquerda, até porque não tem direita e esquerda, já que o centro está permeando as duas candidaturas, partidos de centro. Então você tem o centro-direita, centro-esquerda, e um modelo de centro que está tentando vir do meio construindo. E hoje, isso é o que a gente aguarda.
E hoje, a voz das ruas, o que é que tem dito para os senhores parlamentares que estão aí, muitos ainda nessa questão de, opa, peraí, eu tenho que me posicionar. O que é que a voz das ruas tem dito para os senhores lá na Câmara?
A cristalização da polarização, ela tem sido clara. Hoje as pessoas chegam e consultam ao cidadão, as conversas entre família, as conversas no trabalho, as conversas no meio de comunicação, se é Lula ou Bolsonaro, se é Bolsonaro ou Lula. Tem sido essa tendência natural. Então, se isso se configurar nos próximos 60 dias, aonde começarão as convenções, aí de fato você vai ter antecipação do segundo turno no primeiro. Então você vai ter as candidaturas satélites, talvez a Simone Tebet, se o MDB não migrar para um lado ou para o outro, o Ciro Gomes, se o PSD não o PSD lançar um candidato, que havia possibilidade também a ideia, o PSDB com a candidatura do João Dória. Então, Ciro Gomes, como eu já falei, do PDT, você tem candidatura satélite de posição de partido. Eu quero deixar claro, tanto para o nosso Macário e Leandro, o seguinte: há uma mudança na lógica de partido. Há uma mudança na lógica nessa eleição. Esta é a primeira eleição da chamada democratização, onde nós temos uma seguinte situação: não temos coligação partidária. Portanto, a eleição de deputados federais é muito importante, porque através do deputado federal, que você terá o número, nós temos 513 deputados, mas dos 513, quanto mais deputado o partido tiver, mais acesso ao fundo eleitoral, já que é financiamento público a partir de agora, e tempo de rádio e televisão terá nas eleições de 24 e 26. Por isso, a preocupação dos partidos em fazer bancadas federais. E bancada de senador é importante também, mas está na Constituição que o fundo eleitoral e o tempo de televisão e rádio é definido pela quantidade de deputados federais que você tem no Parlamento, na Câmara de Deputados. Então, por isso que você pensa, por que justifica um partido lançar um candidato, se você está dizendo, deputado, que a polarização já é um sinal claro? Porque nesse momento você tem que fazer bancadas federais. E pode ser que você tenha estrategicamente uma posição de lançar o candidato a presidente para puxar voto de legenda, reestruturar para ter uma boa bancada. Hoje, eu sou líder nacional do PSD, de uma bancada de 47 deputados federais. Hoje, nós temos o PL com 79 deputados federais em curso, bancada do nosso presidente Jair Bolsonaro. Tem uma bancada do PT, do nosso ex-presidente Lula, com 57, a segunda bancada. Temos a bancada do Progressista, a bancada do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira. Temos a bancada do União Brasil, que é do líder Elmar Nascimento, dessa cidade, meu amigo, que eu gosto imensamente do Elmar, está aqui na cidade. E tem a bancada do PSD, logo a sequência, que aqui está o líder do PSD. Então, dois baianos são líderes, três. Adolfo Viano também é líder do PSDB. Nós temos três baianos hoje líderes e o Bacelar, líder do PV. Então, a gente se constrói na Bahia assim. Então, são bancadas fortes que ditarão as regras do Parlamento no futuro, se assim se permanecer com esse número de deputados.
Bom, 1h16, nós estamos conversando com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Vou trazer Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Bom, deputado, o senhor no centro do poder, de qual forma tem observado o comportamento de extremistas radicais quando discutem política impondo posição, sendo que o outro tem que ser obrigado a ouvir, mas de contraponto, esse que está ouvindo também rebate. Estamos chegando a um limite, não do campo das ideias, mas de imposições. Olha, não vou citar nomes. Esse político que está aí, ele não rouba, mas protege os filhos. O outro fez diversos benefícios à população, mas foi acusado de desviar dinheiro de governo, dinheiro de estatais. E isso está indo para o campo das discussões, mas de forma extremamente radical, quando as pessoas esquecem das famílias, dos amigos, e muitas vezes, até no efeito de ingerir algo que venha a aflorar ainda mais a discussão, tem acontecendo isso. É ter que forçar a entrar na mente do outro com uma ideia, ao invés de buscar aqueles que estão indecisos.
Olha, eu sou contra qualquer radicalização. Eu, a questão de, para o nosso partido, PSD é um partido de centro. Eu dialogo com todas as vertentes políticas dentro do PSD como líder nacional do partido. Eu tenho um lado, claro. Na Bahia, nós estamos aí com o nosso senador Otto Alencar, atrelado ao projeto do nosso governador Rui Costa, que tem feito um belíssimo trabalho, atuando fortemente em toda a Bahia. Então, tanto nós temos clareza de posição. Ah, nós temos aqui uma parceria importante com o deputado Adolfo Menezes. Isso é muito claro, eu gosto muito do Adolfo, temos um bom relacionamento com a ex-prefeita Rose, mas eu me dou muito bem com o Elmar. Eu sei que são vertentes políticas, mas a minha posição aqui é ajudar a União São Francisco. Então, veja, eu estou aqui no centro conversando, fui o terceiro mais votado do município, com uma votação importante em Campo Formoso, tenho um dedicado recursos aqui, estava fazendo um cálculo com o Dora lá, já foram 7 milhões e 200 empenhados para Campo Formoso, para a União de São Francisco, visitei as obras, bancárias, está muito bem o hospital. Estamos alocando mais agora recursos para a União São Francisco. Trouxemos estruturas, parcerias, em todo momento, sem nenhum problema. Então, eu dialogo com os dois lados e não tenho dificuldade, porque eu entendo assim. A mesma repercussão tem para o governo federal, ou o governo do estado. Não há caminho hoje para radicalização na política. Porque se você radicaliza de um lado para o outro, você não tem a capacidade. Por exemplo, o PSD a nível nacional, não a Bahia que está na vertente. Você tem o Cezinha da Madureira, é um deputado do PSD, do estado de São Paulo, líder da bancada evangélica e que estava sentado na garupa do presidente Bolsonaro no dia 12 de junho. E detendo o PSD, a ala do Nordeste toda aliada ao presidente Lula. Então, de fato, você tem que conviver com isso. Você não pode ter a diferença. O partido é assim composto. Então, dentro do nosso próprio partido, nós temos alas. E a gente precisa dialogar com essas alas. Por isso que a candidatura única pressupõe a vantagem. Aqui o senador Otto Alencar definiu que na Bahia acompanhará o ex-presidente Lula. Então está clara a posição do PSD da Bahia. Mas essa vertente tem sido discutida a nível nacional. Que há inclusive a possibilidade hoje construída, mas ainda não está fechada, porque está sendo conversada com todos os diretórios estaduais do PSD, do presidente Gilberto Kassab liberar os diretórios. Então o que pode acontecer? No Paraná, o governador Ratinho Júnior é atrelado ao projeto de Bolsonaro. Na Bahia, o senador Otto Alencar atrelado, juntamente com o PSD baiano, ao projeto do ex-presidente Lula. Então, conviver sem extremos é conviver com o partido de centro. Por isso, eu comungo com a tese de que o diálogo da política é importante. E acho que as duas tendências estão começando a fazer isso. Mesmo o presidente Bolsonaro, que tem uma tendência mais à direita, hoje ocupa o partido de centro, que é o PL. É um partido que transita pelo centro e tem o seu chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que também é líder de um partido de centro, é presidente do PP, do Progressistas. Então, de fato, eu acho que as coisas estão evoluindo para, claro, suas vertentes ideológicas, seus funcionamentos e costumes, mas você ter um diálogo entre as fontes, porque senão a gente não construirá o futuro do Brasil. Quem quer que ganhe as eleições em 2 de outubro, porque o Brasil precisa de união, de paz, tranquilidade, senão a gente não vai. Nós estamos finalizando uma pandemia. Eu estou vendo as pessoas novamente, tem hora que eu me assusto. Hoje eu encontrei Macari aqui na rádio, nem me lembrava mais que da última vez estava de máscara. Marconi de máscara também. Eu olhei, disse, eu conheço. Aí fiquei assim, eu troco Marconi com Macari, Macari com Marconi. Você vê que os dois ficam ali juntos. Então eu olhei, saindo assim, estava saindo do banheiro, olhei. Então a gente está saindo de uma pandemia onde a gente está se redescobrindo. Nós poderemos passar o Dia das Mães com nossas mães idosas depois de muito tempo. O ano passado a gente não passou, quem tem mãe idosa, esse ano a gente vai poder fazer um Dia das Mães em família, o Dia dos Pais, estamos se reabituando a sair de uma crise, combustível nas alturas, dificuldade econômica, aumento de taxa de aumento de energia elétrica, tudo impactando. Neste meio de campo nós temos uma guerra entre Ucrânia e Rússia, onde está impactando na questão da mineração de gás, isso também impacta na inflação. Então se você não tiver o Brasil preparado para estar sentando depois do dia 2 de outubro, para cuidar da vida da gente, 2023 será um ano muito difícil se a gente não tiver paz para aprovar medidas importantes no parlamento e para ter um futuro, quem quer que ganhe as eleições, com a tranquilidade de governar um continente com 213 milhões de pessoas que é o Brasil.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Antônio Brito. Eu gosto sempre de pontuar que nós não podemos esquecer que o nosso país, o Brasil, tem se fortalecido e vai continuar se fortalecendo por conta do agro, que tem mantido o país num patamar e que daqui a pouquinho todo mundo vai querer, de alguma forma, firmar parceria com o Brasil, até para o alimento, né? Bom, 1h23, eu vou trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo com o deputado federal Antônio Brito, com pergunta do ouvinte pelo 988370676, Leandro.
Leandro está só me observando aqui, já tem uma pergunta forte. Diz que ele está me olhando aqui, vocês não estão tendo ideia, ele está perspicaz. Eu já chego a estar. Ó, Macari, Leandro, eu estou vendo a conversa aqui.
E ele vai fazer pergunta.
Boa tarde. Dois questionamentos. Um é de ouvinte lá da região de Mucambo. É sobre a possibilidade do senhor conseguir recurso via Codevasf, se for o caso, para a questão de construção de rodovia que dê acesso lá à região de Mucambo, zona rural de Campo Formoso. O outro questionamento é relacionado à sua visão em relação sobre aqui no estado da Bahia, o cenário no estado da Bahia para o governo do estado. Como é que o senhor avalia essas três possibilidades ou mais aí, a eleição de Jerônimo, indicado pelo governador Rui Costa, ou toda a base do PT, ou então a Semi Neto, ou ainda o Roma, João Roma?
Bom, saudar nossos vereadores, Mael, Newton V, também Zeinha, porque não pode esquecer, porque são vereadores da nossa, que têm nos apoiado aí. Muito obrigado aí pelo apoio político, também a todos os funcionários daqui que visitei do Hospital União São Francisco. Muito, muito obrigado pela receptividade que todos fizeram. De fato, Acabei de vir agora de Antônio Gonçalves, falei com o Dudu, com a Irene, nossa vice-prefeita, foi prefeita, também nossos vereadores, todos lá de Antônio Gonçalves, eu conheço bem Antônio Gonçalves, de Bananeira dos Pretos, a Bucambo que tem lá também, a nossa Brejão da Grota, todo canto de Antônio Gonçalves e Roda, então tenho rodado a região toda, debati várias unidades de saúde, visitei obra na Praça Jorge Amado, obra nossa, obra do governador Rui Costa também colocada na região. Eu vejo da seguinte forma, primeiro dizer, aí eu quero só pegar essa estufa lá com Dora, com os vereadores, para ver o que a gente pode ajudar. Aqui a região de Mucambo, em Campo Formoso, eu tenho visitado muito Tiquara, gosto muito de Tiquara, aonde nosso vereador Luciano, que Deus o tenha, sempre me levava lá. Eu ando pelas ruas de Tiquara, posso. Eu conheço bem Campo Formoso, então eu rodei muito, minha conta sabe disso, rodo cada canto aqui. A Tiquara eu vou sempre, eu gosto muito de Tiquara e vou sempre lá em Tiquara. Então me dê essa notícia de Mucambo para ver que a gente pode ajudar também o município. Com referência ao governo do Estado, eu acho, é minha opinião, que vai ter uma forte influência do governo federal. Vejo uma polarização a seguir. Não sei como dar-se a isso, porque um campo está muito bem definido, que é o campo do Jerônimo, com o senador Otto Alencar, com o candidato a vice-governador Geraldo. Esse campo segue a tendência do ex-presidente Lula. Então, esse campo está definido no campo de posicionamento, com as suas alianças. O outro campo é o do ex-ministro João Roma. Está claramente definido com o presidente Bolsonaro, que todo mundo está vendo, tem crescido em posições na Bahia menos, mas de fato tem crescido em segmentos mais conservadores de pensamento. O campo de centro é que está sendo exatamente, leva a tendência nacional. Qual é o problema hoje do campo de centro? Que é essa tendência, eu estou fazendo uma análise absolutamente parcial, que meu lado é o lado, todo mundo já sabe, do pré-candidato ao governador Jerônimo, então, vida que segue, é claro, mas a pergunta ela é analítica. Então, nós temos uma tendência do campo de centro, do ex-prefeito de Salvador, que fez um belíssimo trabalho em Salvador, tem atuado fortemente, mas que ele não tem definição clara do seu candidato federal. Então, na hora que a coisa apertar, porque agora, gente, nós estamos 4 meses. Por exemplo, se eu perguntar à população que gosta de futebol, muita gente até fala de política Copa do Mundo, eu sou quase intermunicipal aqui em Campo Formoso. Venho 3, 4 vezes por ano e olhe que a minha base principal é Jequié e Salvador, mas eu gosto muito aqui de Campo Formoso, vou aí na Igreja de Santo Antônio, eu gosto muito, Campo Formoso tem uma cultura enorme na área da mineração, então eu vivo muito essa região. Mas se você raciocinar, a Copa do Mundo é de 4 anos, mas se eu perguntar, Brenda, quando é que vai ser a Copa do Mundo, você sabe? Não sabe. Pois você da rede social também, muitos não lembram, mas vai ser em novembro, porque é no Catar. E muitos nem sabem que vai ser no Catar. Então, faltando apenas 6 meses para a Copa do Mundo, há 4 meses para o que seria a Copa do Mundo, as pessoas não lembram da Copa do Mundo. Se eu perguntar qual é a escalação da Copa do time do Brasil, muita gente não sabe. Há os que são amantes do futebol, sabem a Copa do Cacá, quem é, qual é a chave. A política, ela ocorre parecido. Nós estamos discutindo política aqui, mas muita gente não está ainda sinalizada o que está acontecendo. Eles vão parar, todos os cidadãos vão parar para discutir isso quando chegar mais lá para agosto, quando você tiver os times em campo. Então, na hora que tiver o time em campo, é natural que a polarização aconteça. Você vai ter um projeto claro do presidente da República com um projeto claro do ex-presidente. E na hora vai perguntar assim, quem defende esse projeto da Bahia? Fulano. Quem defende esse? Fulano. E quem não defende? Qual é o projeto? Então, vai ficar realmente. Se essa máxima se transferir, tudo bem, aí você terá uma eleição estadualizada. Mas pelo que eu estou vendo aí, que Macário me perguntou, pelo que eu estou sentindo, a discussão, ninguém está falando do Jerônimo, nem do Assemi Neto, nem do Roma, não. A pessoa pergunta se é Lula ou Bolsonaro. Se é Bolsonaro ou Lula. Já está, a geral está, o debate está nacional. O aquecimento é nacional, você está aqui lá, você está, como é que você está? E ninguém pergunta se você é João Dória. Eu não vi, ninguém perguntou. Pergunta assim, você, sei lá, Ciro Gomes, até perguntam. Entendeu? Então, de fato, até quando o Moro estava, até perguntava, o Moro deixou a corrida presidencial. Então, em resumo, essa é a minha avaliação, que se a tendência do que nós estamos vendo acontecer, poderá haver a polarização de 2 projetos aqui na Bahia e dependerá também como será a construção dos palanques estaduais.
Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias o deputado federal Antônio Brito. Deputado, eu queria trazer agora o assunto para uma área que é muito sensível ao senhor, que é a questão das Santas Casas. Como é que o senhor tem analisado aí todo esse contexto que envolve as Santas Casas? Situação difícil, que a gente sempre que conversa com alguém ligado a essa área, inclusive a própria Dora, traz esses relatos, mas também, por outro lado, traz aí boas informações e perspectivas em relação à atuação do Ministério da Saúde, não apenas no período da pandemia, mas uma política, acredito que de forma diferente, em relação aos recursos para as Santas Casas.
Bom, Macário, eu queria dizer a todos que, primeiro, parabenizar o trabalho de Dora à frente da Federação das Santas Casas do Estado da Bahia. Campo Formoso tem hoje na liderança da frente da Federação das Santas Casas, 63 hospitais, Dora Nunes, que tem sido brilhante aqui, diretora da Nacional, a primeira mulher a presidir a Federação das Santas Casas, que congrega hospitais importantes como as Obras Sociais de Manduce, o Hospital Aristides Maltês, que não está diretamente vinculado, mas é associado indireto, ao Hospital Martagão Gesteira, Santa Casa da Bahia, Fundação da Silveira, diversas entidades da Bahia, Itabuna, então a Dora faz essa liderança, da qual eu também fui presidente dessa federação. Segundo, a União São Francisco está muito bem gerida, o Renatinho está lá, quero dizer que foi a primeira vez que eu voltei visitando a unidade, porque como questão da pandemia a gente estava com todos os cuidados, eu vim a Campo Formoso algumas vezes, mas não visitei, depois do falecimento do Dr. Renato, quero prestar sempre minha solidariedade a Neila, toda a família, todos os funcionários, que era a família do Dr. Renato, de que eu gostava muito, e ao ver a sua imagem na porta do hospital, me lembrou mesmo um homem assim, cuidadoso, carinhoso, humanitário, que era o Dr. Renato. Nós estamos com um período agora de dificuldades. Eu conversei com a Dora, vocês vejam que acabou de ser vetado um projeto de recuperação das metas, que era, no período da pandemia, o fato das Santas Casas estarem em pandemia, elas não tinham cobrado a sua produção. Por exemplo, Marconi precisava fazer uma cirurgia de vesícula. Leandro também. Eram três. Os leitos estavam à disposição do Covid e você não fazia. Só que o faturamento caía porque a produção era cobrada às duas cirurgias. Eu tinha que fazer duas cirurgias lá na Santa Casa. Como as duas cirurgias foram adiadas, porque eram eletivas, a Santa Casa, que estava com os leitos para a Covid, não poderia fazer cirurgias. Então o governo glosava, ou seja, cortava. Nós aprovamos um projeto pelo qual, durante o período da pandemia, cujos leitos estavam teoricamente à disposição do combate ao Covid, não haveria corte. Porque não era decisão do hospital, era decisão do médico e do sistema de saúde de garantir a unidade prestando serviço. E isso foi vetado agora. Os 2 bilhões que nós tínhamos conseguido já foi aprovado no Senado. Na Câmara, a Câmara ainda não aprovou por falta de fonte. Então, não tem 2 bilhões para repor o passivo. Você veja, eu estou aqui mostrando aqui uma máscara, que eu uso porque vim do hospital. Essa máscara custava R$ 4,00, hoje custa R$ 22,00. É a mesma máscara, mas eu não tenho Covid, sim, mas de parto a máscara aumentou e o SUS não aumenta. Então, o impacto, estou dizendo máscara, mas tem propé, álcool em gel, tudo está aumentando. A pergunta é, como fazer via isso? Depois nós aprovamos essa semana, com meu voto, o PL 2564, PL do piso da enfermagem. Enfermagem passa a 4.750 e o técnico de enfermagem, muito justo, estava na linha de frente. Naturalmente, nós vamos discutir também o piso do nutricionista, do assistente social, do psicólogo, do médico. Mas a gente não discutiu fonte de financiamento. Como é que vai pagar tudo isso? Então, essa semana, está todo mundo desesperado. A Obra Social de Manduce me ligou, Maria Rita. Vamos ver se segunda-feira eu sento com ela e com a secretária Adélia para ver o que vai fazer, porque senão vai fechar as entidades. E não é isso que a gente quer. A gente quer valorizar as categorias, quer manter tudo em dia e, ao mesmo tempo, quer que as unidades funcionem. Então, a preocupação nossa agora já é maior. É conter os custos que aumentaram. E, ao mesmo tempo, um piso tão importante que foi votado por nós não pode ser o causador, que nenhum de nós queria isso, nenhum deputado que votou, nem os enfermeiros, que fizeram um brilhante trabalho. Eu piso ser o causador amanhã, por exemplo, do fechamento da União São Francisco.
Bom, trazer o Marconi Nunes mais uma vez aqui para o nosso bate-papo com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Marconi.
Bom, deputado, também o senhor citou aí sobre a questão dos cargos de enfermagem, dos profissionais. Houve também dos profissionais agentes de endemias, aprovado o projeto essa semana, vai impactar nos municípios. Aí eu faço essa primeira pergunta, e a segunda, como manter a UTI geral do Hospital São Francisco, vai passar a funcionar a partir da próxima semana, e as cirurgias ortopédicas para o município, já que ontem o doutor Renato frisou que houve uma união de forças da ex-prefeita Rose, do atual prefeito Elmo, do deputado Adolfo Menezes, do deputado Elmar Nascimento e também com o senhor, que liberou, inclusive, a semana passada, R$ 800 mil para a manutenção do custeio.
Olha, nós estamos todos lutando aqui. Você se lembra que a gente noticiou aqui, uma pergunta sua, e na época eu desci aqui, a Dora, você viu que estava angustiada. E foi a pergunta de Marconi. Ele perguntou assim, por que não ter uma UTI aqui, já que a de Seu do Bonfim, a época estava fechada? Agora eu acho que reabriu a de Seu do Bonfim. Isso, por que não? Vamos fazer isso. Você teve entrevista lá e eu vim para cá. Adora disse, mas meu Deus, como é que nós vamos fazer? Eu disse, minha filha, se a gente não dar um passo, não vai. Ela é corajosa, é 1000 por hora. Ela foi para cima, está aí. É uma realidade, a UTI, o credenciamento também é uma realidade. Acabei de falar com ela agora. Nós vamos manter, sim, a UTI, temos que manter essa UTI. O governador Costa tem que manter o credenciamento, tem que dar continuidade à informação que eu acho que isso vai. E acho que tanto eu, quanto o Elmar, quanto o Adolfo, nesse momento, não pode deixar fechar um hospital. E nenhum motivo. Não há motivo. Aqui, não importa se há um lado Boca Branca ou um lado Boca Preta. No Hospital São Francisco é Boca da Saúde. E é isso que a gente priva. Então, a gente tem que manter o hospital. No hospital de A, de B ou C, até porque o hospital não se mete em política. Então, eu acho que é essa posição que nós temos que tomar. É unir as forças do município, unir a mim, que estou aqui, claro, não sou majoritário. Majoritário é o deputado Elmar Nascimento e o deputado Zé Nunes, para centrar e conhecer a nível federal e centrar fogo em emendas para o município. Contar com o apoio do prefeito Elmo, e tem que contar mesmo, o prefeito do município está aí, tocar isso, a ex-prefeita Rose, que também ajudou e cooperou na época, para que a gente não... Porque se você... Eu tive agora, Antônio Gonçalves, vi uma menina chamada Ritinha, e veio falar comigo, Ritinha estava elétrica. Eu disse, Ritinha, agora vai dar filmagem animada. Aí, eu estou falando de você em 98, você vê que você me lembrou. Ela disse, eu estive no hospital e vi lá aquelas reformas e vi as camas novas. Eu perguntei, o que é isso aqui nesse hospital? Emenda do deputado Antônio Brito. Aí tirou uma foto comigo feliz. Mas não sou emenda minha, a emenda é dinheiro do povo. Eu apenas destinei pela gestão que Dora tem feito. Mas tem emenda de Elmar, tem recursos de Adolfo. Então, o hospital ele está servindo a toda a região, gente. Pindobaçu, a Dora me informou que inclusive Jacobina. Agora que está havendo a recomposição do Teixeira Sobrinho.
E senhor do Bonfim com o fechamento do Hospital Paulo Larião.
O senhor do Bonfim, e está indo direto para Promato, em Juazeiro. Que a gente colocou emenda em Promato também para segurar o sistema de alta complexidade de Juazeiro, que estava com dificuldade. A rede Peba, que é Juazeiro e Petrolina, é o que salvava um pouco, às vezes, aí da Petrolina. Então, em resumo, Campo Mourão passou a ser unidade de referência. Essa estratégia foi feita, inclusive, aí justiça seja feita, por uma estratégia de centralização nossa e até das entrevistas que era daqui. Porque aí você me perguntava, eu chutava aqui, vamos responder, vamos fazer, e ia para cima e pá, e conseguia. Claro que os outros entraram. Mas essa da UTI foi uma pergunta sua. E essa daí, eu me lembro do desespero de Dora, que disse, você falou que vai, eu digo vai, porque nós vamos juntar todo mundo e vamos. E é realidade. Porque ela é corajosa, nós somos determinados e conseguimos fazer.
Bom, Leandro, Daniel, tem pergunta do ouvinte.
Em relação ao município de Campo Formoso, que vai receber um hospital considerado regional, o senhor falava anteriormente em subfinanciamento do SUS, na sua leitura... O que, se pode desenhar para o cenário de Campo Formoso com o novo hospital em termos de recursos para manter uma estrutura que irá atender, segundo as informações do deputado Elmar, da gestão municipal atual, atender toda a região? O que, você pode dizer?
Olha, eu conversei com a Dora muito e conversei com o Elmar também. Eu até conversei muito porque, como ele é líder do União Brasil e eu sou líder do PSD, a gente acaba ficando nas mesmas mesas conversando lá. Que os líderes, partidos de oposição, independentes ao governo, se sentam na mesma mesa. E o Elmar foi contemporâneo meu, veja que coincidência, o Elmar foi contemporâneo meu do Vieira, Colégio Antônio Vieira de Salvador. E a Rose foi contemporânea minha da Unifax, Universidade Federal da Bahia, que eu sou, universidade, desculpe, era Trabuco antigamente, administração. Então eu fui colega de Elmar no Vieira e colega da Rose, que eu gosto imensamente, da a Faculdade de Administração. Então aqui eu estou bem tranquilo na relação. Então comecei com o Elmar. Apenas o único pedido que eu fiz a ele é que a gente não cometesse os equívocos que poderiam cometer em unidades públicas, que é você colocar um hospital aonde já tem um outro construído para que você faça o que a gente chama canibalização da saúde, que é um tirar os leitos do outro e é o mesmo sistema. Como ele me garantiu que o hospital regional não iria prejudicar a União São Francisco, eu vejo com muito bons olhos qualquer hospital que chega a qualquer região. Cada leito que chega a mais é um leito de uma vida salva. Então a gente não pode, amanhã, Leandro, e eu digo isso com muito cuidado, toda vez que eu seguro a Santa Casa e coloco o leito de UTI, eu fico feliz, porque qualquer um de nós pode precisar. Vou dar dois casos aqui para você entender. Um foi o do atual presidente da República, Bolsonaro. Ele foi estava num comício em Juiz de Fora, houve um incidente e ele foi a primeira Santa Casa. Se ela fosse aqui, seria Campo Formoso. E se ela não tivesse preparada, ele não tinha tido a salva a sua vida. O outro, estou dando dois exemplos, em Minas Gerais, foi o pessoal que estava todo mundo no início do ano, visitando uma área importante de turismo, e caiu uma pedra em cima de uma lancha e as outras todas afundaram. Eu saí ligando para as Santas Casas, quatro Santas Casas atenderam. Se aquela pessoa tinha plano de saúde, se ela gostava de ir para o Einstein, para o Ciro, para a Santa Casa, não sei aonde, naquele momento, meu amigo, você vai para o primeiro hospital que chega. Então, dizer que vai botar o hospital regional aqui merece aplauso de todos nós. O que não mereceria aplauso, já que o Omar me garantiu que não iria fazer, é colocar um hospital para evitar que outros, que foram investimentos dele e meu, através de mesas parlamentares de nossa autoria, do deputado Adolfo Menezes, dos prefeitos que passaram da comunidade aqui de Campo Formoso, a gente não pode ter um hospital que depois, amanhã, se enseje uma crise financeira no outro. Respeitando isso, ótimo, parabéns, contará inclusive com o meu apoio de emenda se o Omar precisar e me pedir, o Elmo também, zero problema, estarei apoiando.
Bom, agora 1h45, deputado federal Antônio Brito, nós queremos agradecer pela sua presença conosco hoje aqui, fique à vontade.
Só agradecer a Deus em primeiro lugar, mandar um abraço para todos aí que já falei, para o nosso Mael, Nilton V, a Zeinha, mandar um abraço para a nossa Dora, para o Renatinho, para a dona Lígia, para todo mundo do hospital, muito obrigado pela recepção, obrigado a vocês, e mais uma vez também para todas as cidades aqui circunvizinhas, e agradecer muito a Macário, muito obrigado sempre, viu, pelas perguntas diretas, firmes que são feitas aqui, ao Marconde, ao Leandro, a Paulo. Paulo, gostei de ver você aí, viu, 1000 por hora, observando da janela, estou entendendo que você está ali, vendo a coisa que tem uma vista muito bonita, o Paulo está ali da janela, e Brenda aqui, que eu está me conectando com o mundo. Eu estou conectado através de Brenda, com 22 anos, simpática, inteligente, que agora me conecta com você. É isso aí, 98 FM, campeão de audiência, conta com o deputado federal Antônio Brito. Fica com Deus.